Agora 9 horas 39 minutos e a gente vai falar sobre festas de fim de ano. Semana que vem é Natal, na outra, Ano Novo. Tem gente que faz ceia com a família, tem gente que faz churrasco para comemorar aí esses dias. Tem muita gente que já tá comendo uma besteirinha ou outra ali, né? Panetone, doces. E aí, como é que a gente lida com o resultado disso tudo no nosso corpo, desses excessos todos nessa época do ano? Para a gente entender melhor como é que as celebrações podem afetar a nossa saúde, principalmente a saúde intestinal, a gente está ao vivo com a doutora Aline Amaro, que é coloproctologista. Bom dia, doutora!
Oi, Brenda, bom dia. Obrigada pelo convite para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, principalmente nessa época do ano, né?
A gente que agradece. E primeiro, doutora, para a gente começar, tem muita gente que fala, é só um pouquinho, é só nessa época, eu mereço, só que esse pouquinho vai se estendendo, né? No dia da festa, um pouquinho antes da festa, no dia seguinte, o que sobra da festa, e aí, quando a gente vai ver, começou janeiro e a gente ainda está nessa vida desregrada, comendo de tudo e mais um pouco. Qual que é o perigo disso?
Exatamente, essa época do ano a gente vê que exacerba muitíssimo os sintomas de vários problemas intestinais. Quem tem intestino preso piora, quem tem diarreia piora, quem tem intolerâncias com sintomas de distensão abdominal, gases, etc., também tem piora, porque é muito difícil a gente manter o equilíbrio. Na nossa rotina do dia a dia, em geral, a gente consegue durante a semana manter uma vida mais regrada, e aí no final de semana um jantar ou um café da manhã especial, então o corpo consegue equilibrar. E nessa época do ano começa, como você falou, já começou, né? Porque dezembro é época de confraternização, uma atrás da outra, e a gente não consegue manter esse equilíbrio. Então, o café da manhã tem a rabanada do dia anterior, o almoço é o tender do dia anterior, na janta, você já comeu tudo errado mesmo, vamos continuar. Então, esse é o grande perigo, justamente da gente exacerbar sintomas já pré-existentes, tá, de saúde gastrointestinal mesmo, ou então até desenvolver algum problema que não existia nesse paciente. Então, o que a gente sempre dá de dica, não vamos ser também radicais e falar que as pessoas precisam manter a alimentação 100%, é óbvio, todo mundo é filho de Deus, né? A gente sempre sai um pouquinho, mas tentar manter refeições específicas para sair daquela rotina. Então, no dia de Natal, foca na ceia de Natal, o restante tenta manter o seu equilíbrio, né? Manter ingesta de água, exercício físico e a rotina alimentar nas demais refeições.
A senhora deu um exemplo, né? Durante a semana a gente tenta se manter regrado, no final de semana a gente dá aquela escapadinha da dieta e se dá aí o direito de algumas indulgências, digamos assim. E tem gente que acha realmente que dezembro é o final de semana do ano. E aí é que mora o perigo. Por quê? Quando a gente está falando dessas refeições especiais, normalmente, raras exceções, né? Tem gente que vai comer uma saladinha, vai comer algo mais light e tá tudo certo. Mas muitas vezes a gente está falando de alimentos que são ricos em gordura, em açúcar, bebida alcoólica, e aí é esse excesso, né, desregrado por um tempo maior aí, que às vezes a gente perde a mão mesmo, é que pode causar danos muito, como a senhora colocou, muita gente tem já algum problema e muita gente desenvolve por conta desses excessos. E aí entra o ano já se sentindo mal, né? Com um mal-estar generalizado. E às vezes isso leva a quadros mais sérios também, né, doutora?
Leva a quadros mais sérios. Como você pontuou alguns alimentos, o que a gente tem de sabidamente inflamatórios para nossa saúde intestinal? Farinha branca, açúcar, bebida alcoólica e outra coisa que muitas pessoas esquecem, mas são os ultraprocessados, que na época de Natal vai ali do tender a, enfim, o céu é o limite, né? Então, é um combo de produtos inflamatórios que mesmo quem tem a saúde intestinal muito em dia pode sentir. A gente foca muito em pessoas que têm intolerâncias alimentares, tá? Que pode exacerbar esses sintomas, fazendo, por exemplo, uma, entre aspas, simples intolerância à lactose, virar um supercrescimento bacteriano, que é onde a gente tem um desequilíbrio e o crescimento de bactérias ruins para o nosso intestino, gerando diversos sintomas na nossa saúde como um todo. Pacientes que a gente acompanha muito de doenças inflamatórias intestinais crônicas, como doença de Crohn e retocolite ulcerativa, que tendem a ser pacientes que já sentiram na pele a dor da saúde intestinal prejudicada e no ano conseguem manter e aí dá uma escapada mais séria, assim, mais contínua nesse período de final de ano e pode exacerbar essa inflamação intestinal crônica. Muitos pacientes que vêm em equilíbrio e sem sintomas da doença o ano inteiro acabam exacerbando e chegando em crises inflamatórias com diarreia, muco, sangue, dor abdominal por conta de alteração de hábitos alimentares nesse período, mais exercício físico que a gente para de fazer, mais água que a gente para de beber. Então, assim, são as principais coisas que a gente fica de olho e foca mesmo em orientação do paciente. Pode parecer besteira, porque às vezes tem gente em casa que fala, ai, duvido que ela não toma um vinho e come um tender. Sim, com certeza, mas eu tento manter exercício, as outras refeições, pelo menos sai uma refeição do dia e as outras eu tento manter. Mesmo assim, a saúde intestinal sente um pouquinho, mas nada que a gente não consiga correr atrás com facilidade depois.
Doutora, você falou também sobre a questão das intolerâncias, né? Então, tem gente que já tem alergia a algum alimento e quando a gente fala dessas celebrações, confraternizações que já estão acontecendo, a ceia de Natal e Ano Novo, nós estamos falando de muita gente comendo coisas diferentes, que a gente não sabe exatamente como foram preparadas. Às vezes, né, quem fez, foi o anfitrião, passou o dia todo cozinhando com maior carinho, mas às vezes não se atenta a essa questão alimentar dos convidados que viram. Pode parecer, para quem não tem intolerância, ah, é frescura, só um pouquinho, não vai fazer mal. Para quem tem, o problema pode ser muito grande. Como é que a gente faz para lidar com isso, né? Primeiro, quem é anfitrião está convidando e, de repente, perguntar, né, se tem alguma restrição, preparar algo diferente. Ou se a gente está indo, de repente, para um lugar que a gente não tem toda essa liberdade para falar, olha, tenho alergia a isso. Levar o próprio prato, preparar algo para dividir, mostrar que alimentos preparados ali de maneira mais inclusiva também podem ser gostosos, né?
É, exatamente. Eu digo que o intolerante é tido sempre como chato na festa, né? Porque pergunta, ah, esse tem leite? Ah, eu tenho intolerância, pode fazer alguma coisa? Então, assim, se você for anfitrião e for uma festa em família mesmo, que você tenha essa liberdade, se seu anfitrião não te perguntar, avise se tem algum prato. E se não tiver, leve o seu. Seja o chato mesmo para a saúde intestinal não cobrar isso depois. Mas algo que muitas pessoas esquecem, porque decidem esquecer a intolerância por um tempo, né? Mas é, por exemplo, quem tem intolerância à lactose, e nessa época quase tudo tem lactose, fazer uso da enzima, tá? Da lactase. Porque a intolerância à lactose é quando o corpo não tem a enzima específica para digerir aquela lactose, certo? Então, o que tem hoje de fácil acesso na farmácia é a enzima da lactase. E aí a gente tem que tomar ela junto com o início da alimentação, tá? E rica em lactose, né, leite e derivados. E importante saber que muitas pessoas tomam errado e falam que a enzima não faz efeito. Qual que é a dica? Essa enzima tem que ser tomada no início da refeição e ela tem uma ação por um período de 30 minutos a uma hora. Então, se eu tomei na hora da ceia e daqui 2 horas e meia vai acontecer a sobremesa, por exemplo, eu preciso tomar uma nova enzima. Senão eu vou ter sintomas iguais por conta dessa segunda parte de alimentação aí rica em lactose que eu já terminei, já estou sem efeito daquela lactase inicial que eu tomei. Tá? Então essa é uma dica boa aí para quem tem intolerância e dá uma escapadinha sem grandes sintomas. Agora, a pessoa celíaca ou com alergia mesmo ao glúten já é algo mais que precisa ter uma atenção maior mesmo, que pode dar sintomas realmente graves, exacerbar aí um sintoma de intolerância. Então, esse paciente tem que falar com o anfitrião e, se não tiver opções, levar o seu próprio prato para essa confraternização, para essa refeição.
É isso, se você vai participar de uma festa onde tem alguém que tem alguma alergia, tem alguma restrição, não, essas pessoas não são as chatas da festa, elas estão cuidando da própria saúde para não ter problema lá na frente. E muitas vezes, né, doutora, provar esse alimento diferente ali, que a própria pessoa levou, às vezes se dedicou para fazer ali, sem o glúten ou sem a lactose ou sem algum outro ingrediente, né, que às vezes parece essencial, e a gente acaba descobrindo que não é e que pode até fazer bem pra gente também. Surpreende. Cortar um pouquinho, né?
Com certeza, surpreende. É o que eu falei, farinha branca, o glúten em si e açúcar é inflamatório para todo mundo. Então, o que a gente conseguir diminuir disso e cada vez mais a gente convivendo com pessoas que têm intolerância, você começa a descobrir também um mundo de possibilidades que hoje em dia a gente tem uma facilidade. Antigamente era bem difícil, mas hoje em dia tem uma facilidade, tem muita receita bacana, tem muita opção, tem muito restaurante já com essa parte sem glúten, sem lactose. Então dá pra gente incluir um pouquinho que seja na nossa rotina, que faz um bem geral como um todo.
Doutora, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Imagina, eu que agradeço. Boas festas para todo mundo e juízo, equilíbrio.
Bom fim de ano. Nós conversamos com a doutora Aline Amaro, que é coloproctologista, e falou sobre esses excessos alimentares nas festas de fim de ano, como essas celebrações podem afetar a nossa saúde intestinal. Se você quer ouvir essa entrevista inteira, de repente perder um pedacinho, quer compartilhar com alguém que está menosprezando, de repente, esses cuidados todos e quer mostrar o quanto eles são importantes, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou então no nosso canal no YouTube. A entrevista está na íntegra.